Entrevista.
Gente, o arquivo do Senado está completando 200 anos, completados ontem, 1º de junho. E para falar dessa festa, comigo aqui no estúdio está o Alexandre Alves e a Suelen Bidinotto, da equipe do Arquivo do Senado Federal. Vocês já conhecem eles se você acompanha o Conexão Senado há mais tempo, porque de vez em quando eles estão aqui com a gente, vêm ao vivo conversar com a gente. Suelen, tudo bem com você?
Tudo bem, bom dia a todos.
Bom dia, Alexandre.
Bom dia.
Suelen, você já estava no YouTube desde cedo. Já. Parece que eu li alguma Suelen aqui, era você.
Eu sempre estou, né, ouvindo vocês, viu?
Que coisa boa. Gente, vamos falar então sobre essa programação dos 200 anos. Ontem foi o dia realmente dessa festa dos 200 anos do Arquivo do Senado. E eu queria que você falasse para a gente aqui qual é a programação para a celebração dos 200 anos do Arquivo do Senado Federal. Como é que vai funcionar? Vai ter sessão solene? Suelen, começando
sim,
com você.
Sim, bom dia a todos. Já convido vocês para acompanhar a nossa sessão solene, que vai ser em conjunto do arquivo com a biblioteca, porque esses dois serviços estão completando, já completaram, né, 200 anos ontem, o arquivo em especial. Dia 8 de julho.
8 de julho.
8 de julho, uhum. Às 10 horas, nós teremos uma sessão solene, muito bonita e preparada com muito carinho para todos. E haverá transmissão pelo YouTube.
Olha aí, uma grande oportunidade de você, inclusive, conhecer mais a respeito do Arquivo do Senado Federal. Gente, 200 anos. É uma história realmente fantástica. E na programação dessa comemoração, a gente vai ter a realização da 10ª Semana Nacional de Arquivos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse evento, qual o tema, quais são os destaques desse evento. Alexandre ou Suelen? Suelen.
Vamos lá. A Semana Nacional de Arquivos, mas o que é isso? Vocês sabem o que, que é?
Pois é.
Então.
É uma curiosidade, né?
Vamos lá. A Semana Nacional de Arquivos é um evento vindo do Arquivo Nacional, certo? É, dá uma semana de divulgação dos acervos e dos arquivos das instituições que têm esses papéis com memória, né? É, a nossa temática é Arquivos, Democracia e Justiça Social. A semana acontece do dia 8 ao dia 12 de junho. E olha que bacana. Lembra que eu falei da sessão solene no YouTube?
Sim, isso.
Nós teremos também as palestras online. Como assim palestra online? Sim. Dessa temática, a gente tem umas 5 atividades aqui, que são as oficinas e palestras relacionadas ao tema. E haverá transmissão ao vivo.
Legal.
Você estará em Brasília, quiser vir, vá, já venha, faça a sua inscrição, já vou passar as informações. Mas quem não está, quem está nos ouvindo também pelo YouTube, conseguirá nos acompanhar pelo YouTube.
Vai
ter transmissão
legal
também.
Esse evento, ele vai acontecer onde? Como é que faz para se inscrever?
Perfeito.
E outra coisa, quem pode participar? Se o pessoal ligado ao arquivo, ou qualquer curioso, qualquer pessoa que tem interesse em saber mais a respeito da história?
Qualquer interessado.
Que
quem
bom
é profissional da área, arquivista ou historiador, ou qualquer estudante de graduação, de qualquer graduação, quem se interessa pela temática, Arquivos, Democracia e Justiça Social, se inscreva na página do Arquivo do Senado, tá? arquivo.senado.leg.br. Na página também institucional do arquivo tem um banner falando dessa Semana Nacional de Arquivos, que o Arquivo do Senado está participando. Tem as palestras, você vai fazer, por exemplo, visitação, você vai ter que fazer uma inscrição, né? Visitação aqui no arquivo. E para as oficinas que acontecerão também tem que fazer uma inscrição prévia, tá? É muito bacana, acontecerá em Brasília, já vou adiantar. Na segunda-feira, dia 8, acontece uma oficina das 9h30 ao meio-dia sobre descrição arquivística no Atom, que é uma coisa que eu gosto bastante, sempre tenho aprendido, com a Amanda Nogueira, que ela é arquivista historiadora. Na terça, dia 9, tá? Das 9 horas às 12 ou à tarde, das 2 às 5. A temática é a preservação de documentos, é com NPreserva. Já é o Núcleo de Preservação da CIGIDOC. Uma oficina bem importante e bem interessante, que é bem disputada, viu?
E uma oficina prática, no caso, né?
Isso.
Então é bem interessante mesmo.
E é bem legal quando a gente está... A gente já viu aqui o Senado, já foi visitar o Senado.
Isso.
Acho que aqui da rádio não falta ninguém visitar, né? O pessoal da direção já foi,
já foi,
a Raquel.
Também.
E é interessante, a Suelen, o Alexandre nos acompanham. E essa questão da preservação dos documentos é bem legal. Você chega num momento em que você entra num local assim, totalmente de temperatura controlada, para aqueles documentos que são documentos assim super importantes, por exemplo, o documento da assinatura da Lei Áurea.
Sim.
E a senhora parece uma cirurgiã, porque aí ela bota uma luva e aí está todo mundo de máscara. É. Parece que a gente está assim num ambiente, sabe? E tem que ser assim, né, Suelen?
Tem que ser. A gente precisa cuidar. Afinal, assim, são 200 anos que alguém cuida dessa documentação. Algumas pessoas já cuidaram. E a gente tem esse papel, né? Eu, o Alexandre, o Diogo, o Carla, as pessoas que trabalham lá cuidam disso e cuidam com carinho. E todo mundo vai aprendendo, um passando para o Gesiel, vai passando para o Adriano, vai passando para a Raquel, esse cuidado. E essa memória tem que ser cuidada.
Verdade.
Tá? Temperatura, o jeito que vai manipular essas folhas.
Exatamente. Achei muito interessante aí, gente. Aí você fica pensando aqui, a memória viaja. Porque você olha para um documento daquele, cara, faz muito tempo que esse documento está aqui e a gente tem acesso a esse documento porque alguém teve o cuidado de preservar durante todo Sim. esse tempo, né? Mais alguma coisa sobre a Semana dos Arquivos?
Continuando. Dia 10 tem uma roda de conversa bem especial, viu? Prestem atenção. Entre arquivologia, memória e história. A função social dos arquivos na consolidação da democracia. A palestra dessa roda de conversa em especial é com Alexandre Alves, que é historiador e também arquivista. À tarde, nesse mesmo dia 10, tem o dever da memória, o impacto ético na eliminação de documentos, com Thales Humberto. Na quinta, a preservação e gestão de documentos digitais. Você percebeu? Documentos digitais.
Documentos
Nós
digitais.
Não temos só os documentos físicos. A gente precisa cuidar desses documentos para dar acesso. Né?
E eu acredito que, assim, como os documentos físicos, tem que haver uma preocupação também com relação aos documentos digitais, porque se com os documentos físicos a preocupação dos arquivistas é com a deterioração desses documentos, o documento digital também ele sofre isso. E num mundo em que a gente vê problemas aí com hackers, com isso, esses documentos precisam ser preservados para que essa memória possa chegar para outras pessoas.
Sim,
né?
Sim. A plataforma que a gente usa para fazer a difusão, né, a divulgação desses documentos é o ADSF, o Arquivo Digital. Por trás do Arquivo Digital, tem várias pessoas que cuidam dessa documentação para que ela chegue até o cidadão que está nos vendo, nos ouvindo, né? Então, o Thiago, gente, dá uma aula tão bacana sobre preservação, tanto é que ele foi chamado para essas palestras, né, para dar uma palestra dia 11. E ele vai mostrar uma coisa que a gente percebe também, além dessa questão da preservação digital, que é antes do Atom, né, do ADSF, no acervo do Senado a gente tem disquetes. A gente tem fita cassetes.
Meninos, eu vi, tá?
Eu também vi.
Eu trabalhei com disquete também, Alexandre.
Também trabalhei com disquete.
Né? Disquete, floppy disk. Então, para vocês que não sabem nem o que é isso, ao Google, procure lá no Google Imagens que você vai encontrar aí o que era esse disquete que a Suelen está falando.
Então, essa documentação que está nesse disquete, ela também precisa ser cuidada, né? Então, a gente tem que pensar nessa parte.
Porque a tecnologia, ela vai evoluindo, né? E, de repente, você tem um arquivo que você vai procurar quem é que ainda tem um computador que usa disquete. Enfim, hoje, praticamente, muito pouca gente. Mas o arquivo que tem documentos em disquete precisa também disponibilizar essa informação.
E olha só, sexta-feira, o arquivo sobre a luz da democracia, transparência administrativa e a gestão do saber com a arquivista Marília Cristina da Silva. Nesses dias, além dos tours que são realizados no arquivo, a gente vai ter atividades que são gratuitas, né? Todas essas atividades. Vai ter brindes e brindes exclusivos, tá? São bacanas e são bem interessantes. E vai ter essas pessoas que são especialistas nessas temáticas que a gente está trazendo para vocês.
Legal.
É um pouquinho do arquivo, né, técnico, mas de um modo mais público.
Sim.
Mais fácil de você entender ou que desperte algum interesse para quem queira participar, né?
E eu sempre falo, pessoal, se você ainda não conhece o Arquivo do Senado, dá uma passadinha por lá, porque realmente vale muito a pena. Quem gosta de história, então, vai nadar de braçada, porque tem muita coisa legal, interessante.
Tem.
Brindes, inclusive, eu tenho guardado meus mapinhas lá que eu ganhei de brinde. Tô só dando um spoiler aí para você. Alexandre, por que o aniversário no dia 1º de junho? Eu trago algumas curiosidades aqui, toda vez que vocês vêm aqui, a gente pesca algumas curiosidades com relação a isso. Isso. E ontem, os 200 anos, por quê? O que, que aconteceu nesse 1º de junho?
É, a Su está na parte mais técnica e agora eu estou na parte das fofocas históricas, que particularmente eu gosto mais. Mas a questão do 1º de junho foi que em 1826, né, no dia 1º de junho, há 200 anos, dois senadores, o Visconde de Nazaré e o Visconde de Baipendi, realmente perceberam a importância do arquivo. Então, em uma dessas discussões normais sobre pareceres, resoluções, projetos que deviam ser aprovados, eles começaram a discutir onde que nós vamos realmente guardar essa documentação. E um dos viscondes realmente falou, não, então vamos deixar, já que se trata de uma comissão de polícia, como se fosse a nossa comissão diretora hoje, atualmente, vamos levar essa documentação, melhor dizendo, ao nosso arquivo. Então, foi daí que saiu a ideia do 1º de junho como sendo aniversário, porque justamente, além da primeira vez que o arquivo foi citado, os senadores realmente perceberam a importância dessa instituição, enfim, desse órgão dentro do Senado, dentro da Câmara dos Senadores, né? Porque era no Brasil Império.
E já que a gente está falando de história, a gente lembra que o Senado aqui em Brasília foi a partir da vinda do governo federal aqui para Brasília, ou seja, o arquivo, ele originalmente era no Rio de Janeiro, isso?
No Rio de Janeiro.
E parece que não viria aqui para Brasília,
né? Não viria para Brasília.
Assim. Conta essa fofoca para mim.
É muito interessante, porque o diretor do arquivo, em 1959, Lauro Portela, ele já tinha feito todo um relatório. Um relatório, assim, a gente já pegou esse relatório, bem detalhado, falando, enfim, dividindo as salas, falando de elevadores, bem detalhado mesmo até para os nossos dias.
Uhum.
E no início, né, a Brasília foi inaugurada 21 de abril de 1960, lá no início do ano, por volta de fevereiro, começou a discussão e foi criado o projeto de resolução 6 de 1960, querendo realmente que o arquivo do Senado Federal ficasse no Rio de Janeiro.
Rio.
Inclusive foi votado um requerimento de urgência para, enfim, né, que ele se mantivesse lá. Enfim, não deu certo, não foi aprovado. Mas, assim, o que eu achei mais interessante dessa questão da não vinda, né, do arquivo para Brasília é porque quando a gente estuda, né, no caso a instituição do arquivo em perspectiva, enfim, nesses 200 anos, a gente consegue anotar uma diferença até na percepção dessas pessoas em relação aos documentos. Porque antes, quando a gente foca, por exemplo, no Império, a gente vê como os senadores, eles ficavam analisando a documentação como sendo importante para algo interno.
Sim.
Para as eleições, diplomação, algo do tipo. O motivo para que eles quisessem que o arquivo se mantivesse no Rio de Janeiro era justamente uma ideia cultural, de importância de memória e história. Na exposição de motivos, eles comentam que eles queriam manter o arquivo do Senado no Rio de Janeiro porque lá era o centro cultural do país, onde estava a Biblioteca Nacional, a Academia Brasileira de Letras, o Museu Nacional. Então, eles começaram a ver a importância do arquivo e não queriam que ele se desconectasse justamente desse centro cultural. Então, assim, apesar do arquivo do Senado, que bom que ele veio, né, que a gente está aqui, né? Que bom que ele veio para Brasília, mas, assim, é muito legal você conseguir ver essa percepção, sabe, da documentação, ela sendo importante para a história e a memória de uma nação.
Legal demais. E para a gente terminar, o nome do arquivo do Senado Federal é Cora Coralina, não é isso?
É Cora Coralina.
O que, que tem a ver a poetisa com o arquivo do Senado Federal?
Olha,
por que essa homenagem?
No projeto em si não tem muito detalhado o porquê da Cora Coralina. Enfim, poetisa, uma das mais importantes, né, da história do Brasil. Mas a Lei 10.745, de 2003... instituiu o ano de 2004 como o ano da mulher. Então a senadora, qual senadora, Su?
Lessarenko.
Que eu não sei falar, esse sobrenome, por isso que eu já passei para a Su. Desculpa, Su.
Valeu.
Essa senadora, então, propôs o projeto de resolução 1 de 2004, justamente como uma forma, né, como era o ano da mulher, de que algumas instituições, alguns órgãos, alguns serviços do Senado realmente homenageassem mulheres. Então, daí o nome Cora Coralina.
Ok, então, gente. E quem ainda não conhece o arquivo do Senado Federal, arquivo Cora Coralina, dá uma passadinha. Se você está aqui em Brasília, se você mora em Brasília, se você está visitando Brasília, vale muito a pena, a gente já foi. E é uma viagem histórica pelos nossos documentos fundadores.
Sim.
Suelen, Alexandre, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui na entrevista e a gente vai continuar falando ainda sobre esses 200 anos. Afinal de contas, daqui a um mês Tem a Semana Nacional dos Arquivos.
A sessão solene,
aliás. E durante a Semana Nacional dos Arquivos a gente vai continuar falando sobre isso também. Obrigado, gente.
Obrigada a vocês. Bom
dia. Muito obrigado.